Hoje, o único remédio, a única droga desenvolvida no Brasil, no mundo, que para o impulso do suicídio em 4 horas está sendo desenvolvida no Brasil. As outras demoram 2 semanas. Então, assim, você demora 2 semanas, está com vontade de se matar, está com aquele impulso de se matar, demora 2 semanas para ele fazer efeito. Esse desenvolvido no Brasil já está em fase de teste, desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais. É, em 4 horas, aquele impulso de se matar acaba. E é no Brasil. É uma parceria com uma universidade americana, mas é feito no Brasil e criado pelas ideias e a ciência brasileira.
Alô? Planeta Terra! Alô?
Alô, alô, sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Marcos.
Eu sou o Lucas Andrade.
E hoje a gente tem uma convidada para conversar um pouquinho com a gente sobre audiovisual e divulgação científica.
Olá, eu sou Cláudia Santos, eu sou showrunner, eu faço séries de televisão e sou jornalista também. E trabalho muito com ficção e com documentários também.
Adorei esse nome, showrunner, não sabia o que era isso.
Já trouxe com impacto, né?
Já trouxe.
Maravilha, gente. A gente tá, então, hoje a gente vai discutir um pouquinho de divulgação científica, que é um pouco do que a gente faz, e um pouco de recursos que são usados para divulgação científica. Então, bora pro episódio?
Bora!
O papel ocupado pelos cientistas na sociedade ganhou ainda mais corpo e importância diante da pandemia do novo coronavírus. Uma parcela significativa da população reconhece cada vez mais a importância desse conhecimento para a tomada de decisões. Diante disso, surge a necessidade da divulgação científica transitar nas mais variadas esferas sociais, utilizando recursos diversos e permitindo que o diálogo realmente aconteça. Essa divulgação, ou ainda a comunicação científica, pode ocorrer de diversas maneiras. Um exemplo se faz pelo uso dos próprios recursos audiovisuais, que acabam sendo os mais conhecidos de todos nós. E fica a pergunta: como séries e filmes, por exemplo, podem auxiliar no projeto e na necessidade que temos da divulgação científica? Como esse trabalho pode acontecer?
Bom, acho que é bom a gente introduzir esse assunto, né? Falando um pouco do trabalho da Cláudia, né, Cláudia? A Cláudia, ela fez a série Cientistas Brasileiros Entre os Melhores e ela, inclusive, está concorrendo a vários prêmios, a um prêmio, né, de cinema brasileiro, né, na categoria de melhor série documentário para TV paga.
Ficamos em terceiro lugar, porque quem ficou em primeiro lugar... Na verdade, ficamos nos segundos lugares, porque quem ficou em primeiro lugar foi o Milton Nascimento. E que eu acho que vale a pena. Perder para o Milton Nascimento está tranquilo. Então, foi um documentário sobre a vida do Milton Nascimento.
E você estava concorrendo junto com o documentário do Emicida também, né? Do Amarelo.
E da Anitta. Vixe. Então, era eu, a Anitta e Milton Nascimento.
Só, gente.
Então, estou satisfeita.
E assim, eu achei super legal trazer você aqui para comentar qual que é a sua vivência dentro disso, como que foi fazer um documentário sobre ciência, né? É uma série com 13 episódios e cada episódio falando sobre um cientista brasileiro, ou brasileira, né? E falando sobre a pesquisa desse cientista junto com um storytelling ali, né? Junto com uma novelinha, né? Com atores e animação também, né? Queria começar perguntando, Cláudia, como foi a produção dessa série e que dicas você dá para os nossos ouvintes que querem produzir obras relacionadas à divulgação científica dentro do audiovisual? Que dica que você dá?
Eu faço documentário científico e trabalho na área de ciências há muitos anos, mas eu sempre trabalhei para cientistas ou para pessoas de nível universitário mais alto, assim, mestrado, doutorado, e eu quis fazer um projeto que alcançasse um público maior. Não pelo público em si, mas porque eu acho que a ciência tem que ter um alcance para a população. A ciência não é só para cientistas, a ciência é para todos nós. Então, o objetivo dessa série foi que todos, desde do semiletrado ao analfabeto, ao doutorando, ao doutor, que ele entendesse, por mais que a gente estivesse falando de física nuclear, a gente simplificasse o suficiente para que todos entendessem. E é um processo difícil. Então, o que foi difícil? Foi difícil, por exemplo, a gente tinha uma equipe de 7 roteiristas e uma roteirista-chefe. Dos roteiristas começarem a entender, porque o roteirista é da área de humanas. Aí eu dou física quântica pro roteirista entender e traduzir para que um semiletrado entenda, foi muito difícil. Então, foi um processo difícil. Foi um processo de revisões de roteiro, 1, 2, 3, 4... E errávamos no conceito, porque como que você traduz, por exemplo, célula para uma pessoa que não sabe o que é célula? Sim. Como que você traduz conceitos difíceis, né, abstratos, para quem nunca não sabe ler, não sabe somar? Então, a gente utilizou dos recursos de animação e de ficção para que as pessoas compreendessem e que não ficasse muito banalizado o assunto. Poderia ter ficado mais intelectualizado, mas eu optei por não ficar intelectualizado e que tivesse alcance de todas as pessoas. Principalmente os episódios que a população precisa, como, por exemplo, teve alguns que a população me pediu e as pessoas me mandavam e-mails pedindo, tipo a vacina contra o crack e a coca. Muita gente me pediu, muito viciado me mandava e-mail falando, olha, eu tô viciado, essa é a única saída para mim. Eu mandava o vídeo, olha, tá aqui o link. Não sei nem se eu devo fazer isso, mas estou mandando o link para as pessoas entenderem, para eles entenderem o alcance e as limitações de uma vacina contra o crack, porque tem limitações também. Ah, eu fico, muitos falaram assim, eu fico na lista de espera, a mãe de um me mandou e falou assim, o que eu tenho que fazer? Eu posso vender minha casa para pagar esse tratamento, mas eu preciso porque meu filho está morrendo.
Nossa.
Mandei o link, ajudei a pessoa a ficar na fila para fazer parte do processo. Então, eu acho que a ciência é isso, a ciência tem que estar ao alcance de todos. Eu tentei fazer esse trabalho e parece que, em alguns aspectos, alcançou.
Eu vi também aquele episódio que você entrevista a Elza Mello, né, a professora da UFMG, e que ela fala formas de melhorar a qualidade de vida de mulheres que foram vítimas de violência, né? E eu acho que é um desses exemplos, né, que você fala. É um assunto super recorrente, é um assunto que é tabu ainda hoje e precisa ser discutido e trazer a luz da ciência para resolver esse problema, né? Mas aí você falou que seus roteiristas, eu fiquei com uma dúvida, você falou que seus roteiristas vêm do jornalismo. Tem alguém que vem da ciência, tipo biólogo, físico, químico, na sua equipe, assim? Cabe a esses profissionais entrar na equipe?
O que a gente fazia era, em cada departamento, a gente tinha indicado a nós alguém para explicar a ciência para os roteiristas. Porque roteirista é da área de humanas, são escritores. E no Brasil não existe escola de roteiro. Então, o que tem no Brasil são jornalistas que fazem cursos específicos, a Globo tem, a Netflix agora está formando alguns, mas não existe uma faculdade de roteirista. Então, são jornalistas que aprendem a fazer roteiro, que é uma área ainda muito incipiente no Brasil.
Não, eu acho legal a gente pensar, né, nessas etapas todas, porque quando a gente faz divulgação científica, a gente, por exemplo, aqui na Holociência, né, a gente faz com um monte de cientista já, né? Então, a gente... Não sei se é muito certo o que eu vou falar, o termo que eu vou usar, mas a gente acaba pulando uma etapa, às vezes, né, da parte da comunicação. Até quando a gente, nos bastidores, né, falando de bastidores um pouco, o Tom traz um pouco, a gente precisa aprender a fazer roteiro de uma forma mais profissionalizada, aprender, em certa medida, a ter um trabalho mais jornalístico, né, que é a parte que a gente falha um pouco, ou que eu, melhor, que eu falho, né. Porque a gente tem um conhecimento científico, por ser especialidade, vamos dizer assim, né? Mas a parte da comunicação a gente foi aprendendo meio amassando um barro, né? Faz um curso aqui. Agora o Tom e a Amanda, eles estudam isso mais especificamente. Mas boa parte do que a gente fez foi no... Pô, vamos tentar lá aprender. Quase que um negócio meio empírico, né? Claro que desde o começo foi legal uma coisa da Holociência. Foi legal que a gente... Desde o começo, vamos tentar ler sobre divulgação, né? Que a gente buscou e tal, dados, né? Artigos, o que a gente já se sabia. Mas ainda assim tem uma diferença, né? Do que a Cláudia estava falando. É, a gente acaba tendo dificuldades diferentes, né? A dificuldade que ela apontou é uma dificuldade que acaba sendo diferente da que a gente tem aqui. Que a gente carece de roteiristas, no fim das contas, né? E aí ela estava falando das dificuldades de fazer essa transposição didática. Que é uma coisa que, no fim das contas, a gente... Eu diria até que é um ponto que a gente tem bom, em alguma medida, por ser um grupo de muitos professores, né? E por ser um grupo de cientistas no geral.
E eu vejo que você usa a história de uma maneira, né? A contação de história de uma maneira bem... É um gancho, né? Você primeiro traz um contexto de história antes de chegar com um conceito científico, seja lá o que for, né? Então, começa de uma historinha simples ali, né? Eu vi aquele episódio que você entrevista o Siddhartha Ribeiro, que é um professor que ele estuda a importância do sono, né, pro aprendizado, e começa contando a história de uma professora que ela quer ensinar, tem um aluno dela que tá esquecendo muito a matéria, e aí ela resolve usar uma técnica de depois que ele estuda, 50 minutinhos de soneca. E de fato, o Siddhartha Ribeiro, ele fala sobre isso, a importância do sono pós-estudo para melhor assimilar os conteúdos, além de boa alimentação e esporte, né? Então, o papel do storytelling tá bem claro nisso, né? Tô aqui tentando destrinchar um pouco as técnicas que você utilizou. Que outras técnicas você consegue ressaltar, assim, que você acha importante, assim? O storytelling é uma delas, assim, né?
Pois é. O storytelling é a única solução. E o storytelling de verdade, eu acho, pela experiência que eu tenho no audiovisual, que a única forma da ciência realmente alcançar a população em geral que não tem conhecimento do que é a ciência, o conhecimento básico, para chegar à população brasileira, à população da Índia, que são 800 milhões de pessoas que não têm acesso, a população que não conhece o que é ciência, é só através da ficção. Mas não é a ficção, eu fiz foi 3 minutos de ficção. O formato era 3 minutos de ficção num projeto de 30 minutos, de 26 minutos. O meu ideal é fazer 30 minutos de ficção. Você conta a história, é o contrário. Você conta a história e coloca a ciência. Tem um episódio que exemplifica muito bem isso, que é um episódio de uma série que chama Lie to Me, que é um... Vocês conhecem?
Já ouvi falar.
Que Sim. Ele é um cientista que estuda as microexpressões que nós mostramos quando a gente fala mentira. E o primeiro episódio é o mais interessante, porque depois eles ficcionalizam muito e não conseguem agregar a ciência ao conteúdo dos episódios. Mas o primeiro episódio exemplifica tudo. Se você consegue ver a ciência em detalhes explicada dentro do roteiro ficcional, com uma carga emocional e com... um arco dramático, é fundamental o arco dramático, porque é aí que a gente identifica com os personagens, é aí que a gente consegue absorver os conteúdos.
Eu aprendi muita coisa de medicina, por exemplo, assistindo o Dr. House, né? Essas coisas, quem assiste CSI, gosta de investigação criminal.
Isso daí eu acho legal. E acho que tem a ver também com a escolha do nosso público, né? O que a gente quer fazer, né? Logo quando a gente começou a Lociência, teve um outro divulgador que era já maior nos YouTubes da vida, assim, que ele, quando a gente tava começando, ele falou assim, qual que é o seu público? E ele falou, antes da gente responder, ele falou assim, por favor, não me fale público em geral. Não me fale todo mundo, porque é o típico tiro que você dá mirando em todo mundo e não acertando ninguém, né?
Uhum.
Então, que nem a Cláudia tava falando, eu quero as pessoas que, em geral, cotidianamente, elas tendem a ter menos acesso ao conhecimento científico, porque o conhecimento científico ele é comprado, né? Porque o conhecimento hoje é colocado como mercadoria para as pessoas. Então, o que, que eu faço para atingir? E aí eu acho que tem um acerto, né, do recurso. Né? A narrativa ela é muito rica nesse sentido. Né? Até esse formato de série ajuda muito. Né? Então, dependendo do recorte que você dá, dependendo do formato, do recurso que você usa, você consegue dar um tiro mais certeiro no grupo que você quer atingir. Né? Em que grupo que você quer que aquela mensagem, que aquele conhecimento seja compartilhado, enfim.
Sim, e agora, se o seu público é um público mais intelectualmente desenvolvido, existem técnicas de documentário hoje que são diferentes daquele documentário narrativo que a gente conheceu, que parece jornalismo. Essa outra técnica, que é uma técnica de roteiro e de edição, ela sim atinge a um público mais intelectualmente desenvolvido, é menos cansativo e tem um aprendizado. Não pode ser muito longo, mas tem um aprendizado. Então, você pode ir mais profundamente nas teorias. É um ensino.
E a técnica da animação funciona muito bem para esse público intelectualmente mais desenvolvido, porque você, a animação, não o desenho animado roteirizado, mas explicando através da animação os detalhes que sejam importantes serem explicados, que só no ouvir não é claro.
Intelectualmente desenvolvido, você quer dizer pessoas que tiveram mais acesso a isso, que estão mais familiarizados com a ciência, certo?
Eu baseio, a gente, como meu background é nos Estados Unidos, lá a gente faz o seguinte, jornal, quando a gente escreve para jornal, a gente escreve para a oitava série. Quando você vai fazer um trabalho científico a um nível maior documental, aí você pergunta, é nível universitário, é nível de mestrado? Então, se for nível universitário, e tem um teste para você entrar na faculdade, que não é um teste de conhecimento, é um teste de raciocínio. Então, quando você vai fazer graduação e mestrado nos Estados Unidos, são testes de raciocínio, que é GRE, GED, GRE, GMAT, que são os testes de raciocínio. Onde está seu raciocínio? Independente do seu conhecimento, aonde está o nível do seu raciocínio? Então, se o seu raciocínio está no nível de mestrado e doutorado, eu posso fazer uma série documental com um nível de raciocínio maior, com a elaboração de pensamentos maiores. Se é de graduação, a elaboração é um pouco menor, para a maior parte da população. Então, e também teria um nível de maturidade. Se for para adolescentes e jovens de 20 anos, tem elementos de maturidade também. Então, são esses elementos que quando a gente vai, chama pinpoint, né? Quando a gente está buscando o público-alvo, a gente tem que pensar quem é seu público-alvo e como que eu vou alcançar esse público para que a série dê certo. E mesmo assim, muitas vezes não dá certo, porque é um tiro no escuro. Sempre é um tiro no escuro.
É, até acho que tem uma questão também da dificuldade de chegar a uma fórmula, né? Ou desse entre aspas, como a Cláudia falou, tiro no escuro. Porque a gente, quando a gente está produzindo, a gente está dando a nossa cara também, né? A gente fala muito disso aqui. E ao dar a nossa cara, a gente gera uma expectativa. A gente está usando a nossa linguagem, a gente está usando o nosso conhecimento. A gente é fruto de algum lugar, de alguma história, de alguma coisa. A gente não surgiu do nada, né? Então, quando a gente faz isso, e é o que a gente discute, o Caramelo fala muito disso aqui também, a gente tá fazendo um processo que é dialógico, né? A gente coloca as nossas impressões, a gente coloca os nossos valores. E ao colocar os nossos valores, a gente acaba, mesmo que mire num lugar, acaba acertando o outro, ou tendo chance de falhar no nosso alvo, vamos dizer assim. Porque a gente faz parte de um determinado nicho social também, né? Seja onde viveu, o que consome, que tipo de leitura faz, no que se formou, quais são os gostos pessoais, etc. Então, acho que quando a gente produz conteúdo, no caso de divulgação científica, né, que é o que a gente está falando, a gente imprime os nossos valores e acaba... E isso gera como consequência também o resultado do público que a gente vai atingir, né? Acho que isso mostra... É um bom exemplo de como o processo acaba sendo muito dialético entre o produtor e entre o criador e a criatura, né, no fim das contas.
O que eu tentei nessa minha série, dentro das restrições orçamentárias que a gente teve, foi trazer um grupo de roteiristas, de produtor e diretor, o mais vasto possível. Então, o que é difícil, mas eu tentei trazer pessoas dos outros estados, de conhecimento também, porque é através dessa mistura de conhecimentos. O homogêneo na cultura e na criatividade só atrapalha. Então, quanto mais heterogêneo, melhor. E a outra coisa que é um given, né? É a máxima do audiovisual, é que a gente não faz audiovisual sozinho. O audiovisual é feito em grupos e grupos grandes. Eu não faço uma série sozinho. Eu fiz a série é minha, de criação minha, eu dirigi episódio, eu supervisionei roteiro, mas junto comigo tinha uma equipe de 35 pessoas diárias. Então, assim, eu não fiz sozinha. A série partiu de mim, mas é com a equipe. É mais ou menos como conhecimento científico. Você não faz sozinho. E quanto mais diverso, melhor é o resultado.
Alô, pessoal, tudo bem? Aqui é o Caramelo e eu vim dar um recadinho rápido pra você. Se você tá gostando desse episódio, é um bom momento pra gente lembrar que o Alociência é um projeto independente, ou seja, a gente só se mantém no ar graças às nossas campanhas de financiamento coletivo. Então, se você pode contribuir financeiramente com a gente todo mês, você pode entrar no apoia.se/alociência ou no patreon.com/alociência. Fazendo isso, você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores do WhatsApp, que a gente faz umas discussões sobre os bastidores e também a gente faz alguns sorteios exclusivos de vez em quando. Agora, se você não pode doar financeiramente todo mês, mas quer doar um dinheirinho pra gente, você pode fazer isso pela nossa chave Pix, que é o e-mail contato@alociencia.com.br. E se você não pode contribuir financeiramente nesse momento, você pode divulgar a gente nas suas redes sociais, indicar um episódio para aquele amigo que você sabe que vai gostar do tema. Isso já ajuda bastante. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, é um bom momento para você dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bora voltar pro episódio?
Falando em pessoas, como que foi o processo de abordar os cientistas, de entrar em contato com eles? Foi muito difícil, porque eu vi que você, por exemplo, entrevistou o Paulo Artacho, que a gente entrevistou ele aqui também para falar sobre mudanças climáticas globais e a Amazônia. E assim, ele tem uma agenda bem disputada, assim, foi bem difícil, porque, enfim, ele é um cara que dá entrevista para tudo que é jornal, né, gigantesco e tal. Como é que foi entrar em contato com cada um desses cientistas?
Pois é, esse projeto, como foi um projeto Fundo Setorial do Audiovisual, a gente precisou de cartas de anuência um ano antes do projeto começar. Então a gente entrou em contato antes de ter o dinheiro para desenvolver o projeto. A verba veio depois. E muitas dessas pessoas que assinaram a carta de anuência já não podiam mais, ou já não estavam no momento, ou a gente orçou o projeto de uma forma, na hora que a verba entra, já não dá para, por exemplo, a gente queria algumas pessoas fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Na época que a gente orçou o projeto, era viável. Quando o dinheiro entrou, viajar já não era viável. Então, a gente teve que refazer. Eu trabalho com ciência há muito tempo. Então, não foi difícil esse primeiro approach. Mas eu aprendi quais são os procedimentos que eu tenho que seguir. E o audiovisual, se você pega as pessoas do audiovisual com os cientistas, são antagônicos, são pessoas completamente diferentes, com valores completamente diferentes, com ritmos de vidas diferentes. É quase que antagônico. Então tem que ter uma pessoa, alguém que entenda, que seja o liaison, né, que seja o meio de campo dessas duas histórias para vincular um ao outro, porque são duas áreas que não conversam, não aprenderam a conversar, não no Brasil, não aprenderam a conversar entre si. Ainda. Tanto que eu sou a única no Brasil especializada em ciência em audiovisual, em grandes projetos. Não tem outro. E eu sou do Brasil importada, porque eu cheguei dos Estados Unidos, onde eu passei a maior parte da minha vida.
Então, Cláudia, pensei numa última pergunta aqui, que eu vejo que muita gente que ouve a gente ou é professor ou é estudante e quer divulgar a ciência de alguma maneira, né? Ou estudante de nível de graduação, muitos mestrando, doutorando, e querem divulgar a ciência que fazem. E aí eu queria que você, Cláudia, você tem alguma dica para dar para quem quer começar isso, que sabe o conteúdo, mas não sabe como produzir esses meios, ou como conseguir verba, como conseguir financiamento? Por onde começar? Quais conselhos principais você dá para essa galera?
Indo por partes, então, onde começar seria... O audiovisual não é feito sozinho. Você pode começar fazendo um TikTok, pode começar fazendo um Instagram, que são conceitos básicos. E dá para fazer no TikTok, tem aula de matemática no TikTok, tem aula de matemática no Instagram. É uma forma. Se você busca algo um pouco maior, que tenha um alcance maior, aí seria se unir a produções audiovisuais. Porque aí, a produção audiovisual, não sei se vocês entendem como funciona, a ANCINE, o Sistema de Produção Audiovisual no Brasil, é baseado em CPB, que é o selo de produto brasileiro. Quanto mais selo você tem, quanto maior a sua pontuação, e quanto mais prêmios você ganha, quanto maior a sua audiência, mais dinheiro. É um fundo, não é dinheiro da Lei Rouanet, não. É um fundo que nós do audiovisual criamos, né? Foi criado no governo da Dilma, mas... É um fundo, foi criado, e esse fundo está lá. E para você acessar o fundo através de editais, você tem que ter uma certa pontuação. Para ter essa certa pontuação, você tem que ter feito e dado resultados. Então, quanto mais dinheiro você pleitear, mais pontuação, maior equipe, maior exigência vai ter. É basicamente como a ciência busca dinheiro também. Para que você busque um dinheiro maior, você tem que ter um histórico maior, um desenvolvimento de um piloto, um projeto piloto básico maior. É basicamente a mesma coisa. O sistema de alcançar os dinheiros são os mesmos, tanto no Brasil quanto fora. Então, se você quer alcançar um dinheiro maior, para uma divulgação maior de ciência, una-se a um produtor audiovisual. E esse produtor vai ter a qualificação, vai ter a equipe, vai ter os equipamentos, vai ter as técnicas para que você divulgue a ciência, porque cada macaco no seu galho. Então, é a parceria. Sempre fiz a parceria com os cientistas. Ok, me explica aqui, a gente, vamos fazer... O que, que você pode me ensinar e o que, que você quer passar? Porque às vezes eu posso te ensinar isso, mas eu não quero passar isso para o povo. Então, são parcerias. A melhor forma profissionalizante é se juntar a um grupo do audiovisual. É um grupo que seja... Que queira o que você quer, então você tem que buscar aquele grupo que tem afinidade, esteja buscando, fazer bons contratos e acessar os dinheiros para a divulgação da ciência. Porque o Dr. Paulo Artacho sempre disse, sem vocês da ciência, do audiovisual, a ciência não vai ter acesso a ninguém. Ele valoriza muito a divulgação. É através da divulgação que a ciência vai ser valorizada. Cada vez mais valorizada. Porque o jornalismo, pode ser talvez o jornalismo, mas o jornalismo é cansativo, né? Quanto tempo você consegue ouvir jornalismo?
Sim. Essa dica que você deu, eu ouvi o Hugo Fernandes falar, que é um biólogo que ele trabalhou aí pro SBT e tal. Ele tem super famoso aí no Instagram e tal. Que ele falou assim, ó, procure quem são as produtoras. As produtoras que estão produzindo esses shows, assim, esses documentários que você vê aparecer na TV brasileira ou na TV paga, procura quem é a produtora. Chega nessa produtora e fala, ó, eu tenho essa ideia. Seja qual for a ideia que você tem, né? Esse roteiro, é o cientista que entrevista as pessoas na praça, sei lá, o que que é. Faz seu roteiro, manda sua proposta para esses produtores. E a partir disso você tem um canal com essas pessoas, tenha um relacionamento. Porque para entrar na TV... Você me corrija se estiver errado, Cláudia. Para entrar na TV fechada, né, nos canais pagos de TV, é via produtora, porque os canais pagos eles precisam ter uma cota de produções brasileiras dentro deles. E é através desses shows produzidos pelas produtoras, muitas independentes, é através desses shows que esses canais fazem essa cota que eles precisam ter dentro da TV brasileira paga, né? Então é um caminho que é super legal falar... Faz essa engenharia reversa. Vê lá qual que é um programa que você acha super legal, brasileiro, e vai falar com os produtores e lança sua ideia sobre eles. E não necessariamente produtoras que fazem coisas sobre ciência, né? É, às vezes a produtora nunca fez algo sobre ciência e você vai trazer uma proposta nova e legal pra eles, né?
Sim.
O que você acha desse caminho?
Esse caminho é um dos caminhos. Levar pras produtoras. Ter o background facilita. Pode ser uma grande produtora que não tem um background e elas podem não entender o seu projeto e não entender a cabeça de um cientista. Então tem que saber se eles entendem quem está fazendo, entende a cabeça de quem está querendo. E talvez negociar para que você seja parte do projeto, dentro do roteiro, até mesmo supervisão disso. Depende da expertise da equipe. Da minha equipe, eu dava liberdade para os cientistas irem para as gravações. Para gravação documental e para gravação ficcional. Vocês estão aqui, é isso? A gente está acertando? Porque a gente às vezes erra, né? Muitas vezes erra. Estamos acertando? Se não está, avisa ainda. Manda para a gente os links antes de editar o material raw, né? O material antes, sem ser editado. A gente mandar e falar, vocês querem ver? Lógico que eles não têm paciência, mas vocês querem ver? Porque a gente sempre erra. Então, assim, essa parceria é muito importante. E um elemento que eu ia te falar, além disso, é que eu, por exemplo, agora estou fazendo... Meu objetivo é divulgar a ciência brasileira fora do Brasil. Então, deixar de fazer Brasil para Brasil e fazer Brasil para fora do Brasil. Acessar dinheiros fora do Brasil e acessar público fora do Brasil. Qualquer que seja a ciência. Contanto que seja uma ciência importante para a população. Porque quando a ciência é básica, muito básica, aí a população não entende. Eu quero alcançar uma população grande. Então, essa ciência não é muito básica? A ciência básica também tem sua audiência, mas é muitas vezes menor. Mas existe uma audiência para a ciência básica. Mas o meu objetivo agora é alcançar uma população maior com a ciência e uma população que valorize a ciência brasileira fora, porque tem muita ciência top no Brasil e que o brasileiro não conhece e que fora do Brasil conhece assim menos ainda. Então, esse é o meu objetivo. Se vocês conhecerem quem tem interesse de divulgar a ciência fora do Brasil, a ciência brasileira, feita por brasileiras fora do Brasil, eu sou uma produtora showrunner, né? Que é um pouco diferente de produtora. Produtora é a empresa, tem a produtora, a pessoa responsável, e o showrunner é aquela pessoa que supervisiona o processo criativo, que também supervisiona a parte de produção e que também dirige.
Quem tá ouvindo a gente e quiser entrar em contato com você, como que entra, Cláudia?
O meu e-mail é claudia@letsgobrasil, mas é Let's Go Brasil tudo com Z. É Let's com Z, Go Brasil com Z também, .com.
Beleza. A gente vai deixar no link no nosso post, no nosso site, alociencia.com.br.
Vamos pro nosso quadro de dicas culturais, o Disco de Ouro?
Bora.
Bora. Bom, Cláudia, vamos lá. Que dicas você tem para os nossos ouvintes de hoje?
A série Cientistas Brasileiros Entre os Melhores está no site da USP, alguns dos episódios com cientistas da USP. Então está lá de free acesso para verem alguns dos episódios. É, o resto da série, os outros episódios, estão em outros sites fechados.
Beleza, fez jabá da própria série mesmo. Eu recomendo também, gente, esses episódios. Eu gostei bastante, eu não vi tudo, mas os que eu vi eu adorei. E vamos que vamos. E também tá disponível no Look, né? Que é aquele sistema de streaming brasileiro, né?
Sim. Algumas pessoas baixaram e colocaram o site do Alzheimer e a vacina do crack no YouTube. Então, pesquisa vacina do crack, Dr. Frederico Garcia, ou Alzheimer, Dr. Ador Jório, que tá lá também.
Fala sobre as mais diversas áreas da ciência, né?
Tem as áreas sociais, né? Tipo esse que a gente comentou da doutora...
Elza.
Elza, que desenvolve o projeto para defender os problemas dentro de uma vida social. Então, são os problemas da violência dentro de casa, sendo do homem ou da mulher. E tem projetos também, como a vacina do crack, como a ciência brasileira está tão top que a única droga desenvolvida no Brasil, no mundo, que para o impulso do suicídio em 4 horas, está sendo desenvolvida no Brasil. As outras demoram 2 semanas. Então, assim, você demora 2 semanas, você está com vontade de se matar, você está com aquele impulso de se matar, demora 2 semanas para ele fazer efeito. Esse desenvolvido no Brasil já está em fase de teste, desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais. É, em 4 horas, aquele impulso de se matar acaba. E é no Brasil. É uma parceria com uma universidade americana, mas é feito no Brasil e criado pelas ideias e a ciência brasileira. Como essa, tem várias outras. O Dr. Aldo Jora, também a pesquisa dele, do Alzheimer, os mecanismos para se descobrir Alzheimer com 30, 40 anos antes do desenvolvimento do Alzheimer, também é feito no Brasil. Como essa, tem várias ciências de ponta sendo desenvolvida no Brasil, que ninguém sabe.
É isso, valorizem a ciência brasileira, gente, é isso.
Isso aí. Bom, fala aí, Lucas, suas dicas de hoje, manda ver.
A minha dica cultural hoje são duas, e é mais para quem tá em São Paulo e para quem tá no futuro, porque no dia 7 de setembro o Museu do Ipiranga vai reabrir. Eu fiquei sabendo hoje, eu acho que já é até bom desde hoje você marcar na sua agenda que 7 de setembro de 2022... ele vai reabrir depois de muito tempo fechado. Ele fechou em 2013 para reformas. Sim. E tá abrindo agora, tá lindo as fotos que eu vi. E vai estar com 12 exposições abertas lá. Uma delas é temporária, então fica ligeira aí. E outra, para quem tá no presente, é uma exposição que tá acontecendo agora, que é no Teatro Municipal, que é uma mostra chamada Contra a Memória, que é uma mostra que reflete a semana de 1922, a Semana de Arte Moderna, que aconteceu exatamente 100 anos atrás, ali no Teatro Municipal, e reflete que a Semana de Arte Moderna, a ideia era modernizar a arte brasileira, né? Mas os grandes representantes eram pessoas da classe média alta, né? Então, essa exposição, ela faz essa reflexão, e junto com as peças lá que estão expostas, tem 16 artistas periféricos, muitos negros, pessoas PCD, trans, e uma das artes que estão lá foi feita por mim. Estou muito feliz com isso, muito feliz mesmo. A gente fez caricaturas de grandes artistas que a gente acha que representa bastante a arte brasileira, como pessoas do pagode, do funk e também da arte moderna. Eu desenhei o MC da Leste, que foi um dos que explodiram aí no funk nos anos 2000. Infelizmente morreu assassinado, mas fica aí a homenagem para quem fez história. E hoje o funk não é mais tão marginalizado como era naquela época, e o MC da Leste, ele tem muito papel nisso. Enfim, vão lá nessa exposição até dia 5 de junho no Teatro Municipal. Precisa marcar antes, mas é de graça.
Boa, maravilha. Eu vou dar duas dicas. Uma, eu não sei se tem no YouTube, na verdade. Eu descobri vendo no Disney Plus, que tem o Família Dinossauro completa, e eu fiquei impressionado, mas impressionado de verdade. Eu falo para as pessoas, meu, vai assistir Família Dinossauro, a galera acha que é um passatempo. E olha, a primeira temporada, eu vou dizer que foi um passatempo mesmo, enquanto eu comia, assistia. Agora, cara, eu assisti uns 3 episódios na segunda temporada e falei assim, mano, inacreditável como isso já é vanguarda hoje. E como devia ser nos anos 80, que é de quando é a série. Um episódio é sobre drogas, o outro sobre guerra, o outro sobre a questão de machismo na sociedade. Cara, eu fiquei muito, muito impressionado com como eles são avançados. Já são pra hoje, né? Porque o mundo tá aí na Terra plana ainda.
Sim.
Mas pra época, então, eu falei, caramba, mano, como é que isso daqui é Estúdios Disney, inclusive, né? Pra 30 mesmo, anos, mano, atrás, né? Mas enfim, vale muito a pena, se não tiver tudo. Inclusive o episódio de drogas, ele não tinha sido nem liberado no Brasil, depois você vê, porque a dublagem é diferente. Eu não sei se foi dublado agora.
De uma maneira aberta, assim.
É esquisito. A dublagem é outra. São outros dubladores por conta de não ter. Não, sei lá, se a Globo não bancou, porque passava na Globo, né? Sei lá.
Caraca.
Pois é. Mas realmente, é muito direto ao ponto, assim, eu fiquei impressionado.
O Brasil tinha censura até recentemente, então talvez não fosse a Globo, mas a censura.
É verdade. Não, e existem hoje os saudosos da censura, né? Então, então a coisa ela é bem, bem feia no Brasil, a democracia é muito nova. Bom, a outra dica é sobre o Jornal Nexo, na verdade, não de uma assinatura para você, mas a possibilidade de você assinar para um estudante de um cursinho popular. Existem cursinhos populares que se inscrevem nesse programa do Nexo, e você vai lá e financia a assinatura de um aluno, e os professores desse cursinho têm acesso à assinatura do Nexo, e o aluno passa a ter também. Você pode colaborar com, se eu não me engano, é a partir de R$60 por ano.
Nossa,
e aí você paga uma assinatura, o Nexo, você paga essa meia assinatura, né? Porque a assinatura do Nexo é R$120 por ano, o Nexo paga a outra metade. Ou se você quiser pagar 120, pagar para um aluno, o Nexo paga outro 120, né? Financia para um outro. Ele sempre dobra o seu financiamento. Então, assim, eu acho que é uma iniciativa bem legal.
Nossa,
sobretudo.
Muito da hora, cara.
Sobretudo num ano de eleição, né? Que a gente muitas vezes se pega desesperado, o que eu posso fazer para que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade, que foi um tema que a gente debateu hoje no episódio inteiro. E eu acho que o Nexo abriu essa possibilidade aí pra gente ter um mínimo de democratização, assim, de jornalismo de qualidade, do nível que é o Nexo, para pessoas que estão em cursinhos populares, enfim. Eu acho que é super legal.
Nossa,
então essa é a segunda dica.
Muito da hora mesmo.
É, bem legal. E é isso, então. Então fica o nosso agradecimento e as nossas portas abertas aí para os próximos episódios. E o convite para conhecerem a série também, principalmente o que está liberado, que é bem legal.
Cientistas brasileiros entre os melhores. Procurem.
Obrigada.
Falou, gente. Nos vemos no próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Falou.